Senhor Presidente, é só para informar que já cá estou, a partir do além.
Muito bem, João, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, estou a ouvir.
Ótimo, perfeito.
Muito bem. Até já.
Até já.
Boa tarde, Senhor Presidente. Idem.
Senhor Deputado André Silva, boa tarde. Bem-vindo.
Para o mesmo efeito, obrigado.
Muito boa tarde. Portanto, temos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado João Oliveira, o Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado André Silva. O que significa que temos condições de abrir a reunião. Sabemos alguma coisa, Sr. Deputado André Coelho Lima? Pois, embora não me agrade nada esta sala, mas o que é que se há de fazer? Não dá para abrir sequer um bocadinho daquela janela, não? Depois fica desagradável, se calhar. Enfim. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Sabe-se, demora muito. Senhor deputado, André Silva, está-me a ouvir?
Sim, senhor presidente.
Então, olha, o primeiro ponto que aqui temos é retomar uma questão que já tinha suscitado há dias
Muito bem.
e que é a seguinte: há dois projetos de lei do PAN que baixaram à Comissão sem terem sido votados na Generalidade. E nós combinámos que eles aguardariam pelo anunciado agendamento de uma iniciativa do PSD e também do CDS, creio eu, e já não sei se também do PAN, e também do PAN, novamente. Acontece que esse agendamento ainda não está feito, dado agora a compressão dos agendamentos para o plenário. Não estando feito, um dos projetos que aqui está pendente, vosso, passou o prazo dos 60 dias que foi dado para ele poder ser objeto de reavaliação. E o outro, ainda não passaram os 60 dias, mas qualquer dia volta a passar os 60 dias também para o segundo projeto. O que é que eu sugiro? Sugiro que, mantendo-se, suponho eu, o propósito de agendar as outras iniciativas que foram apresentadas, se estiverem de acordo, eu pediria ao Presidente da Assembleia O prolongamento do prazo para o primeiro projeto, cujo prazo já foi ultrapassado, e voltaria a fazer a mesma diligência para o segundo projeto, quando ele for ultrapassado. Isto na perspectiva de recolhermos todas as iniciativas legislativas, as que estão pendentes e as que se anunciam, ou pelo menos pré-anunciam. Sr. Deputado André Silva, como é autor destes dois projetos, o que é que lhe parece a sugestão?
Boa tarde, Sr. Presidente. Numa circunstância normal ou com uma certeza significativa de que o agendamento das iniciativas que estão pendentes para agendar ser-lhe-iam feitas, eu concordaria consigo e parecer-me-ia, como nos pareceu aqui há 3 ou 4 semanas atrás, quando fizemos este debate sobre a programação destes trabalhos, que seria o mais sensato. Nós, neste momento, face àquilo que é o funcionamento da Assembleia da República em período Covid e que se deve manter por mais um mês, isto é, com um plenário semanal, por um lado, e por outro, sem certezas de que o Partido Social Democrata irá fazer esse agendamento e ao que o PAN se juntaria por arrastamento, eu diria que estamos com, sem certezas ou com probabilidades significativas de essas iniciativas legislativas não serem agendadas nos próximos 2 a 3 meses, eu diria eventualmente até nesta mesma sessão legislativa. E, portanto, eu coloco à consideração da Comissão a vontade atual do Grupo Parlamentar do PAN de ver estas iniciativas discutidas e debatidas e reitero, apenas e só porque temos fortes convicções de que o debate das iniciativas que estão pendentes não será feito com brevidade e só por causa disso. E com brevidade será nas próximas semanas, nos próximos 2 meses, porque se assim não fosse, manteríamos a nossa posição. E, portanto, partindo dessa premissa, aquilo que nós entendemos, e se a Comissão estiver de acordo, é que se dê um prazo para para cada uma delas os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, 1 semana, 2 semanas, se for o prazo sensato, faz-se a votação e termina-se o processo legislativo, levando-o ao plenário. E, portanto, essa é a nossa proposta neste momento.
Antes de dar a palavra a quem a pedir, tenho que lhe colocar esta questão, Sr. Deputado, que é o seguinte. Não quero dizer que seja assim como eu vou dizer, mas não posso deixar de colocar o ponto. Alterações que têm havido em legislaturas pretéritas ao Estatuto dos Deputados, quando existem, são em regra sempre remetidas para entrar em vigor na legislatura seguinte e nunca na legislatura que está em curso. O que significa que o apressar do calendário, se este procedimento se entender que deve continuar a ser mantido, não adiantaria muito, porque voltaríamos a chegar a um momento em que elas não entrariam imediatamente em vigor na ordem jurídica, no pressuposto de que viessem a ser aprovadas, claro. De maneira que é esta a observação que eu faço, como primeira observação, sobre a razão de ser de avançarmos mais depressa. Segunda observação, as duas iniciativas que aqui estão já foram ao plenário e já tiveram debate na generalidade. Baixaram sem votação e, realmente, pode haver aqui um impulso entre deputados, se assim o entenderem, de apresentar iniciativas para criar uma espécie de projeto alternativo que fosse ao plenário. Mas se assim não for, terá que ser o senhor deputado, como autor da iniciativa, a forçar, entre aspas, a sua votação na generalidade no plenário e, se viessem a ser aprovadas, voltariam a baixar para a especialidade em comissão, uma vez que essa aprovação da generalidade não teve lugar. Portanto, isto são as observações que eu faço para ponderarmos a decisão final. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era em termos muito, muito, muito similares, porque, de facto, uma altera um regime do Estatuto dos Deputados expressamente, o outro incide na Lei 52. As iniciativas que sabemos estarem pendentes e que existem já sobre uma outra matéria, que é a suspensão de mandato, têm a ver com o Estatuto dos Deputados. Portanto, pelo menos uma delas haveria a utilidade de, mesmo que até se pudesse fazer algum debate, que se subestasse a aprovação, até poderem ser todas vistas em conjunto, para não estarmos aqui a alterar o Estatuto dos Deputados vezes por cima. O Sr. Presidente dá agora nota de um argumento adicional, que é, efetivamente, aquele que tem sido aplicado, já o foi na legislatura anterior e tem sido sempre, a mandatos em curso, regra geral, para não violar o princípio da proteção da confiança, não se aplicam as disposições aprovadas durante a legislatura, uma vez que o pressuposto na base do qual foram eleitos os titulares é o de que o estatuto seria estável e seria aquele. E, portanto, nesse sentido, sem prejuízo, obviamente, de os partidos poderem ser convidados a começar a apresentar propostas, parece-nos que é mais sensato, efetivamente, aguardar mais um pouco, porque, de qualquer forma, a produção de efeitos será sempre remetida para data posterior.
Pergunto se alguém mais deseja pronunciar-se. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, não repetindo o que já foi dito, não há necessidade disso, só a responder a uma questão que o Sr. Deputado André Silva levantou, e bem, que tem a ver com a expectativa de agendamento destas iniciativas que estão pendentes. Elas já estiveram agendadas e, portanto, a vontade de agendar pode facilmente perceber-se pelo facto de elas já terem estado agendadas. A necessidade de recalendarização dos trabalhos parlamentares é que impediu que fossem efetivamente debatidas e votadas. E, portanto, há essa intenção. Agora, naturalmente, que foi deferida por nós estarmos num momento especial em que, havendo só um plenário por semana, não é possível fazer os agendamentos que, em condições normais, se fariam rapidamente.
O Sr. Deputado João Oliveira quer pronunciar sobre isto? Foi dar uma volta. Sr. Deputado João Oliveira, está a ouvir? Ei-lo que chega.
Não sei se me estão a ouvir.
Sim.
Ok. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui dois aspectos que eu acho que devíamos ter em consideração, que é o seguinte. O primeiro é que, nós temos, de facto, vantagem do ponto de vista do processo legislativo, que provavelmente existirá. Portanto, eu acompanho estas observações que foram feitas pelo Sr. Deputado João Almeida, relativamente à vontade que está implícita no agendamento que foi feito das iniciativas e cujo adiamento acabou por decorrer apenas da reorganização dos trabalhos parlamentares, mas, portanto, eu diria que, sendo quase certo que vamos ter que desenvolver um processo legislativo em torno destas questões, era útil que pudéssemos fazê-lo com todas as iniciativas presentes e com todos os contributos apresentados. E, dito isto, há um segundo elemento que me parece que é incontornável, que é, naturalmente, a vontade do proponente é determinante para o destino da iniciativa. Portanto, se o PAN entender levar à discussão a sua iniciativa, se o PAN entender levar à votação, na generalidade, a sua iniciativa, naturalmente poderá fazê-lo. Se o objetivo for arranjar um texto de substituição na comissão, eu julgo que também era útil que, particularmente, os dois partidos mais representados na Assembleia da República, o PS e o PSD, dissessem exatamente qual é que é a perspectiva que têm sobre isso, porque julgo que também não servirá de nada abrir-se um prazo de uma semana, ou duas, ou três, ou o que for, para a apresentação de propostas, se nenhum grupo parlamentar tiver a intenção de intervir neste processo apenas com o projeto de lei do PAN, porque nessa circunstância é inútil fazer-se um processo legislativo com um projeto de lei que nem sequer foi votado na generalidade. E, portanto, eu julgo que era importante era que tivéssemos isto em consideração, pelo menos na apreciação que é feita pelos vários grupos parlamentares, para podermos decidir da economia de trabalhos as decisões a tomar.
Muito bem, eu vou repetir um pouco o ponto de situação para o Sr. Deputado André Coelho Lima. O ponto 1 da nossa agenda reporta-se mais uma vez a duas iniciativas legislativas do PAN, de alteração ao Estatuto dos Deputados. Ambas foram discutidas na generalidade, mas baixaram sem votação. Nós já tínhamos aqui consensualizado adiar a apreciação, mesmo nesta fase pré-pré, na expectativa do agendamento das outras iniciativas que estão pendentes, incluindo uma do PSD. Entretanto, uma delas já chegou ao final do prazo, por isso é que eu trago aqui novamente a questão, já ultrapassou o prazo dos 60 dias combinado pelo Presidente, e a outra, daqui a alguns dias, acontecer-lhe ao mesmo. E, portanto, comecei por sugerir que, para manter o consenso que tinha sido estabelecido, me fosse, digamos, dado consenso para eu escrever ao Presidente pedindo o adiamento, pedindo um prolongamento de prazo, para permitir, então, o acervo do conjunto das iniciativas sobre isto. O Sr. Deputado André Silva colocou a dúvida sobre se isso não seria atrasar irremediavelmente, ou pelo menos significativamente, este processo na parte em que já está encetada. E eu ainda fiz uma observação complementar de que, se se mantiver os procedimentos praticados em legislaturas anteriores, alterações ao Estatuto dos Deputados numa legislatura só vêm a ser vigentes para a legislatura seguinte. O que significa que a pressa-pressa não existiria propriamente quanto à, em função da entrada em vigor de iniciativas eventualmente aprovadas. Bom, portanto, estamos neste pé. Já se pronunciou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, João Almeida e João Oliveira, creio que podendo interpretar no sentido de admitir que se continuasse a sobrestar nas diligências, pedindo então o prolongamento de prazo e aguardando o agendamento definitivo das outras matérias. O Sr. Deputado André Coelho Lima, é este o ponto da situação? Quer pronunciar-se?
Sim, por
favor. Faz favor.
Muito obrigado. E muito boa tarde a todos. Muito brevemente...
Já agora, isto sem embargo, Sr. Deputado André Silva, como autor das iniciativas, entender, digamos, garantir a votação da generalidade no plenário, a qualquer momento tem o direito de o fazer. Isso, claro. Obviamente, estaria sempre salvaguardado.
Claro. Certo, naturalmente. Bom, o que queria dizer, tendo em conta que uma iniciativa nossa é em boa parte responsável por esta delonga, não é? Na última reunião do grupo parlamentar tive ocasião de transmitir isso ao líder parlamentar, mas como todos sabemos, como temos só um dia de plenário por semana, ela já esteve inclusivamente agendada, logo quando, não é? quando estava em debate mais mediatizado, mas a verdade é que, entretanto, têm surgido sempre outras iniciativas legislativas que se lhe sobrepõem em termos de emergência, por isso vai sendo adiada. Eu solicitei isso novamente. Agora, aquilo que tinha a transmitir, como, volto a repetir, sendo o PSD aqui em parte responsável por não conseguir cumprir esse entendimento que de facto fizemos, ou seja, que as alterações ao Estatuto dos Deputados pudessem ser votadas e debatidas de uma vez só, o que faz sentido, o que tem lógica, por isso é que nós consensualizamos isso mesmo, mas naturalmente que os proponentes aqui, o PAN, é que têm, enfim, a iniciativa, se assim entenderem, de não aguardar pelas outras propostas. Elas referem-se todas ao mesmo diploma, mas são todas de assuntos completamente diferentes, incluindo as duas do PAN, não é? Incluindo as duas do PAN. Portanto, os assuntos não se misturam, é só o diploma que é o mesmo, que é o Estatuto dos Deputados. E, evidentemente, que nós, mesmo que agora aguardemos pelo agendamento da proposta do PSD e ela venha a ser debatida em plenário, vamos imaginar, ou venha depois a votação final global até final desta sessão legislativa, isso não implica que para o ano não possa haver outras alterações ao Estatuto dos Deputados. Por isso é que, se o PAN quiser avançar com o debate da sua iniciativa, não nos opomos a isso, sobretudo porque, sendo o mesmo diploma, são assuntos completamente diferentes, argumentos completamente diferentes, eles praticamente não se misturam. Até, em certa medida, até seria útil, e dou até esta sugestão, podermos eventualmente começar o debate sem prejuízo do curso que, entretanto, vá seguindo a iniciativa legislativa do PSD, que depois pode entrar a meio do debate desta. Ou seja, não nos opomos, embora isto seja ambíguo, mas no fundo não nos opomos ao consenso que aqui foi gerado no sentido de se poder pedir um adiamento por mais 60 dias, naturalmente, mas não podendo garantir que a nossa iniciativa legislativa seja, entretanto, debatida em plenário, na generalidade, não podendo garantir isso, também não nos opomos a que o PAN possa querer iniciar o debate desde já. Muito obrigado.
Tentativa de fazer ponto da situação, antes de ouvir a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Possibilidade 1. Verificado o esgotamento de prazo ou a iminência de esgotamento de prazo, o Sr. Deputado André Silva, se tiver o propósito de querer a votação na generalidade destes dois diplomas, já que o debate na generalidade já está feito, poderá informar a Comissão que deseja que eles voltem a subir a plenário para a votação na generalidade e então O mais que faríamos era apenas essa informação à mesa de que deveriam ser agendados para votação da Generalidade. Se não for este, como hipótese 1, a possibilidade, a vontade do autor, a hipótese 2, que o autor há pouco formulou, era a de que se abrisse um prazo na Comissão para que os partidos que o entendessem apresentassem alternativas, aperfeiçoamentos, o que quisessem, relativamente ao objeto destes dois projetos que já estão aqui, para eventualmente daqui resultar, se fosse o caso, uma versão alternativa que então subiria a plenário como versão alternativa. E também para esta possibilidade de dois, uma vez esgotado o prazo, eu sempre teria que enviar a tal cartinha ao Presidente da Assembleia pedindo o prolongamento do prazo em nome de haver um trabalho que está a decorrer na Comissão. Hipótese 3 era continuar a nada fazer por enquanto até que viesse tudo junto. Portanto, hipótese 1, subida imediatamente para plenário por decisão, por informação da decisão do proponente. Hipótese 2, encetarmos aqui um trabalho prévio de ponderação das propostas apresentadas. Hipótese 3, continuar a subsistar sem tomar nenhuma diligência, a não ser a de pedir o prolongamento de prazo. Sr. Deputado André Silva, pode voltar a pronunciar-se?
Posso, sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Sim.
Vou propor uma hipótese 4.
Então, muito bem. Imaginação ao poder.
Muito bem. Então é o seguinte. Tentando convergir com aquilo que é o argumento e o espírito geral relativamente àquilo que temos em comum, que é o estatuto, ou seja, a alteração ao Estatuto dos Deputados, e acolhendo todos os argumentos que foram aqui aduzidos, em que o primeiro foi do Sr. Presidente, que, e bem, nós acompanhamos que as alterações ao Estatuto dos Deputados, elas devem entrar idealmente em vigor, e nós acompanhamos no início da legislatura seguinte. E por isso não haverá, digamos que, uma pressa significativa para o efeito. Com isto, não significa que o PAN está disposto a esperar mais duas sessões legislativas até à quarta sessão para debater isto. E, portanto, no entanto, e face à situação excepcional que vivemos, entendemos aguardar, acolher aquele que foi a sugestão do Sr. Presidente e secundada por todos os deputados relativamente a esta questão, e a uma das nossas iniciativas, que só uma é que altera o Estatuto dos Deputados, aguardar pelo eventual possível agendamento do Partido Social Democrata, mais dois meses. Se ele ocorrer muito bem, faremos, como todos os senhores deputados indicaram, o debate em conjunto. Se ele não ocorrer, eu depois desencadearei então a vontade de se fazer o processo legislativo, e ele termina ainda durante esta sessão, e depois, se algum partido entender na próxima sessão legislativa apresentar uma qualquer, estas ou uma outra qualquer iniciativa de alteração ao Estatuto dos Deputados, depois voltaremos ao debate. Mas, convergindo com as posições de que as alterações aos Estatutos dos Deputados podem ser todas feitas na mesma altura, portanto, uma das nossas iniciativas, aquela que altera o Estatuto dos Deputados, fica no fundo, pede-se no fundo ao Sr. Presidente a prorrogação do prazo, a aguardar pelo eventual possível agendamento, chegada de outras iniciativas que vão a plenário, que alterem o Estatuto do Deputado. Dos deputados. A outra iniciativa altera a Lei 52, não altera o Estatuto dos Deputados, e é a nossa vontade, e não é a nossa vontade, sabemos que temos essa prerrogativa de, a qualquer momento, fazer subir a iniciativa que desceu sem votação para ela ser votada na Generalidade. Não é nosso interesse que isso ocorra, é nosso interesse, do ponto de vista político e legislativo, que haja a oportunidade, relativamente a essa iniciativa, de, no prazo de uma semana ou de duas semanas, aquilo que os senhores deputados entenderem, poder-se fazer alterações, propostas de alteração à iniciativa. Havendo propostas de alteração, elas são votadas e o texto sobe. Não havendo propostas de alteração, ele sobe na mesma e o processo legislativo é votado na generalidade, na especialidade e na votação final global, seja de que forma for, e ele extingue-se. O que nós pretendemos, porque entendemos que é pertinente, é que existe essa possibilidade de esse prazo de alteração, de propostas de alteração a essa iniciativa, para quem o entenda. Se não o entenderem fazer, pois muito bem, ele corre o seu processo legislativo normal e entra no guião de votações com as três, com as três, com as três votações, e se não passar na generalidade, pois muito bem, fim daí o seu processo. Mas gostaria, reitero, e por isso é a posição 4, a opção 4, uma das iniciativas aguarda, pedindo-se ao Sr. Presidente a prorrogação, a outra iniciativa iniciar-se-ia então o debate com um prazo de para alterações de propostas, far-se-iam as votações, o texto segue para cima, entenda-se para cima, para plenário, para guião de votações, e conclui-se como tiver que concluir.
Ora bem, portanto, se percebi, a proposta tem dois aspectos. Pedir ao Presidente da Assembleia a prorrogação por mais de 60 dias do prazo do Projeto de Lei 395, que visa alterar o Estatuto dos Deputados, e aguardar o agendamento dos outros projetos que estão por aí. A segunda proposta, em relação ao projeto de lei 169, seria de abrir aqui na Comissão um prazo de uma semana, duas semanas, para eventual apresentação de alterações, se alguém as quiser apresentar. Daí, se tal viesse a ocorrer e algumas viessem a ser aqui aprovadas, haver um texto de substituição que substituiria o projeto de lei 169 para subir a plenário. Se tal não acontecesse, o projeto 169 voltaria a subir a plenário por iniciativa do seu autor. É isto?
Sim, Sr. Presidente. Subiria sempre, em qualquer das circunstâncias.
Certo. Sendo que, para esta segunda hipótese do projeto 169, quando chegar o momento, que já não faltará muito, talvez 15 dias exatamente, voltarei a ter que também pedir prolongamento de prazo à mesa da Assembleia. Bom, pergunto aos senhores deputados, aos demais senhores deputados, se aceitam esta possibilidade, que implicaria mantermos ainda pendente o projeto de lei 395 e abrirmos para eventuais propostas de alteração ao articulado, de aperfeiçoamento, de substituição, o que quiserem, ao projeto de lei 169 para trabalharmos aqui nesta fase em comissão. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Bem, eu há pouco tinha pedido a palavra para me pronunciar a favor da opção 2. A opção 4, no fundo, é uma especificação da opção 2. Até porque, concretamente, no que respeita a este projeto de lei 169, o que estamos a discutir, o que acabou de referir o Sr. Deputado André Silva, o PSD tem a intenção de facto, contribuir para o debate com propostas de alteração. O que significa que não há verdadeiramente razão para que possa aguardar. Isso tem que ver com aquilo que eu disse até na primeira intervenção. Agora, se estes dois projetos de lei são debatidos em sequência ou no mesmo momento, já é uma questão metodológica. Nada a opor a isto que diz o Dr. André Silva, mas sim, mas o objetivo é tentar que a fase de debate no seio da Comissão seja profícua, por forma, enfim, a se perceber da possibilidade de que estas iniciativas legislativas do PAN possam, eventualmente ou não, merecer acolhimento em plenário, porque até hoje nem foram votadas sequer. Muito obrigado.
Mais alguém deseja pronunciar sobre esta metodologia? Parece estar aceite. E então, significa que abriremos um período de 15 dias para a possibilidade de apresentação de propostas relativamente ao projeto de lei 169. Significa que eu pedirei mais 60 dias de prolongamento do prazo do projeto de lei 395 e também em relação ao 169 virei a fazê-lo, embora com uma metodologia diferente internamente na Comissão, quando se ultrapassar o prazo dos 100 dias que estão também previstos para este segundo projeto, coisa que acontecerá sensivelmente daqui a 15 dias. Portanto, essa informação de que se abrirá um período para recebermos propostas poderá já aqui ser agora visto em concreto entre nós, dado que nós estamos neste momento a falar no dia 2 de março e, portanto, pediríamos propostas, pergunto eu, até ao dia 16 de março, por exemplo?
Por mim, sim, Sr. Presidente.
Alguém se opõe a esta solução? Então, é isso que ficará até às 18 horas do dia 16 de março.
Sr. Presidente, posso fazer uma questão?
Faz favor. Ainda sobre esta matéria ou sobre outra?
Sim, sobre esta matéria.
Faz favor.
É expectável, legítimo, ter expectativas de que, olhando agora para o calendário, de que se as propostas entrarem até ao dia 16, haverá todas as condições para que, numa reunião da Comissão que ocorrerá à partida no dia 23, teremos o debate e a votação sobre estas propostas. Ou seja, constará na ordem de trabalhos dessa reunião do dia 23, ou se não for no dia 23, dia 24. É expectável pensar nisso?
É expectável pensar nisso, mas se calhar então vou pedir uma coisa. Eu tinha dito dia 23 às 18 horas, é melhor ser dia 23 até às 12?
16.
Perdão, no dia 16 até às 12 horas, pela seguinte razão, é porque como é provável que tenhamos reunião de mesa e coordenadores, já podemos ter uma ideia mais certa do que é que foi apresentado, para ver como é que organizamos os trabalhos a seguir. Não é? Então fica assim combinado.
Muito bem.
Passamos ao ponto seguinte. Entretanto, também terei que mandar a carta ao Presidente da Assembleia.
Desta reunião, porque vou ter que participar numa audição e, portanto, a partir de agora não vou participar nas deliberações que se tomem.
Senhor Presidente.
Sim?
Sr. Presidente, peço desculpa, para o mesmo efeito, eu tenho que ir para outra comissão e vou-me ausentar a partir deste momento, para vosso conhecimento.
Pois, ok. Não posso dizer mais nada, senão ok. Fica tomado nota. O ponto seguinte, o ponto 2, é aquele relatório que há algum tempo atrás decidimos que se pediria aos serviços da Assembleia para que voltássemos a fazer um benchmarking sobre os procedimentos nos parlamentos com os quais costumamos, digamos, confrontar experiência relativamente à matéria à volta do regime das imunidades e da irresponsabilidade dos deputados. Esse relatório já vos foi distribuído. A utilidade que ele tem será naturalmente a dos senhores deputados poderem apreciá-lo. O que pergunto é se vos faz sentido que aqui em sede de mesa e coordenadores se possa fazer aqui um diálogo entre nós relativamente aos aspectos que cada um possa considerar mais interessantes, em qualquer sentido que seja, do disposto nesse relatório, porque foi um bocadinho com esse propósito que ele foi pedido. Se fizermos isso sem qualquer iniciativa subjacente, não é? Portanto, mais para consciencializarmos os procedimentos com os quais, de alguma maneira, nos comparamos, voltaria a agendar esta matéria para uma outra reunião de mesa e coordenadores. Se não quiserem fazer nada a não ser recolher o projeto, nem sequer agendarei. Se quiserem que essa reflexão possa, entretanto, começar já hoje, se quiserem fazer, também é possível. Portanto, a primeira questão era que procedimento ter depois de termos recebido o relatório. Alguém quer pronunciar-se? Eu, pela minha parte, digamos, em sede de mesa e coordenadores, e digo em sede de mesa e coordenadores porque na comissão digamos, estar a debater só por debater no vazio não me parece muito aconselhável. Numa reflexão aqui entre nós mais informal, talvez tivesse algum interesse, mas gostaria de vos ouvir sobre isso. Deputado André Silva. André Coelho Lima, por favor.
Não, Sr. Presidente, eu ia dizer que, pronto, que acho que depois cada partido fará a sua reflexão em função da... quando recebermos este relatório, vamos ter que o analisar e em função dele... Este último ainda não o vi, então. Quando o virmos... não me apercebi, então não me apercebi. Quando o virmos e o analisarmos, enfim... Cada partido fará... Já sabemos, claro, mas ele é informativo também da ação política, não é? Ou seja, pode cada um dos partidos, em função da análise que faça ao relatório, entender ter quaisquer iniciativas. Ou seja, elas podem surgir dos partidos como podem surgir da comissão como um todo. E, portanto...
Ou pode não haver iniciativa nenhuma, claro.
Ou pode não haver nenhuma.
Portanto, a minha sugestão era voltar a agendar este ponto para uma troca informal de impressões sobre o relatório. E depois logo veríamos. Se daí resultava alguma coisa, não tem que resultar nada obrigatoriamente. Tanto mais que, como alguns ainda não tiveram a ocasião de o ver, dávamos tempo e voltaria ao tema para a próxima reunião. Então passo ao ponto 3. O ponto 3 é também um anteprojeto de adaptação do regulamento da Comissão ao novo regimento da Assembleia da República. Ele foi-vos distribuído. E também admito que não possa ter havido tempo para poderem anotar as sugestões que são feitas. Foi um trabalho feito pela nossa assessoria. E, portanto, a pergunta é, querem começar essa apreciação? Esta matéria devia ir para a Comissão, claro. Querem fazer uma prévia apreciação aqui nesta nossa sede ou estamos disponíveis para agendar isto para reunião de comissão? Eu chamo a atenção que basicamente isto são formalidades, não é? Adaptação do regimento. O único ponto mais que é menos formalidade são os pontos 7 e 8 do artigo 3º que correspondem exatamente aos termos da carta que nós consensualizámos enviar ao Presidente da Assembleia relativamente às competências da Comissão. Portanto, essa matéria, aproveito para informar de que recebi um telefonema do Gabinete do Presidente dando notícia que o Presidente quer ter uma conversa prévia a uma reunião de Presidentes de Comissão comigo e com o Presidente da Primeira Comissão, para procurarmos consensualizar antes da reunião de presidentes. Portanto, o que está no artigo 3º é o que nós já consensualizámos aqui, mas evidentemente sou eu o primeiro a propor que não se votasse já em definitivo até que essa reunião se consumasse. Mas, tirando o artigo 3º, tudo mais é de adaptação ao regimento revisto e tudo mais podia ser exatamente visto. Portanto, a questão é... Querem começar a fazer isso numa apreciação preliminar ou, salvaguardando a reserva do que acabei de dizer para o artigo 3º, podemos levar o resto das matérias para a Comissão? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Presidente, sendo hoje prática fazer sugestões intermédias e adicionais, sugerir só o seguinte, de facto as outras matérias é uma questão de adaptação do regimento, do regulamento ao regimento, também não olhamos com todo o detalhe, mas eventualmente admito que possa suceder o que aconteceu na primeira comissão, que é grupos parlamentares que detetem alguma coisa que eventualmente entendam ser necessário retificar, remetem para o serviço da comissão e partilham com os restantes, porque na maior parte dos casos é, no fundo, verificar se não escapou nada ou se as soluções batem certo. Eu acho que, no essencial, é só isto. Portanto, isto seria complementar à ideia de agendá-lo para a reunião da comissão para uma data próxima, fazendo esse trabalho até lá, deixando o artigo 3º em aberto, aguardando o desenvolvimento da competência.
Então mantemos, se é esse a vosso propósito, também este número 3 a reagendar para a próxima reunião de mesa e coordenadores e até lá, se houver propostas de alteração que queiram fazer, são apresentadas. Já está dando André Coelho Lima.
Sim, concordo com esse procedimento, só dizer adicionalmente que Se é verdade que eu não li o outro relatório, esta parte já vinha mais ou menos vista. Mas e só duas notas.
Sim.
Só duas notas. Uma primeira a que o Sr. Presidente já se referiu, e de facto nós não poderíamos nunca aprovar a alteração ao artigo 3º sem que em reunião de presidentes, de facto, haja essa consensualização. Muito embora o conforto político quanto à interpretação que todos damos, e demos aqui por unanimidade, já está vertido no documento que o Sr. Presidente, entretanto, elaborou e nós aprovamos. Portanto, esse é, digamos, o salvo-conduto para a negociação, seja em sede de reunião de presidentes, seja, a que até me parece mais oportuno, numa reunião prévia entre o Presidente da 1ª e da 14ª. Isto vale para as alterações ao artigo 3º, como para esta ligeira alteração ao artigo 1º, relativamente à composição, ou seja, que reforça a autonomia, não é autónoma em relação às demais comissões parlamentares permanentes, pronto, reforça a autonomia e vem um pouco neste mesmo espírito.
Aí só recolhe a expressão do próprio artigo 27A do nosso Estatuto dos Deputados. Aí não inova.
Depois, o 17º A. Esse já sim teríamos algo a dizer, sem prejuízo do que sugere o Sr. Deputado Pedro Agado Alves e que naturalmente depois enviaremos aos serviços da Comissão para conhecimento dos demais, mas no fundo aqui sugere-se que a apreciação de projetos de resolução pressuponham a elaboração de pareceres e isso não merece o nosso acordo, e aliás foi já discutido noutra sede e já foi isso manifestado designadamente pelo PSD. Que não concordávamos com isso, não é uma prática noutras comissões e achamos que também não deve ser nesta. E portanto damos só essa nota prévia e que depois naturalmente enviaremos na pronúncia escrita.
Muito bem, então fazemos assim, reagendamos para 2-8 dias e as alterações que queiram propor serão apresentadas até ao início da reunião, também que não sejamos mais exigentes do que isso. A matéria não é transcendente. O ponto seguinte é a aprovação de uma súmula que está pendente, que é número, não sei. É número 30. Posso pôr lá a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade dos presentes. Ponto diverso. Bem, no ponto diverso temos aqui várias coisas. Começo talvez com o mais simples para depois ir ao mais sensível. Os nossos serviços deram-se conta, e eu também vos pedirei desculpa porque houve aqui um lapso, de deixarmos em certo momento duas atas em atraso para aprovar. E portanto agora ao reavaliar a sequência das atas, há duas atas para trás, que são o 22 e 26, que já foram distribuídas, que não foram ainda? Ah, mas... Hã? Estão-me a dizer que afinal ainda não foram distribuídas, então têm que ser. Mas era apenas para não serem apanhados sobre aviso, vou agendá-las para a reunião da comissão, quando houver comissão, mas como são atas atrasadas... Peço desculpa porque houve aqui este lapso dos serviços e têm que ser aprovadas duas atas mais antigas. Depois, há uma carta que também ainda não vos foi distribuída, só chegou hoje, que veio da responsável do Departamento de Informática, da Doutora Antonieta, com uma série de questões relativas à questão da adaptação lá das formalidades. Bom, eu ainda não tive tempo de ler a carta, só me disseram que ela tinha chegado quando aqui cheguei também. Portanto, é apenas por chamar a atenção que a carta vos vai ser distribuída e vou ter que agendar esta matéria para uma próxima reunião de mesa e coordenadores. Peço-vos o favor de lerem o conteúdo dela até lá, que ainda nem sei conteúdo ler.
Só uma sugestão, Sr. Presidente, como nós vimos isso no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, se calhar reencaminhamos, nós fizemos uma reunião prévia à mesa e coordenadores e depois trazíamos isso já mais burilado.
Então não agendava já isto para a próxima reunião de mesa e coordenadores, para terem tempo de fazer uma reunião vossa?
Sim, também a urgência é relativa, portanto...
Então faremos isso.
Obrigado.
Será distribuída, haverá a diligência de uma reunião prévia do vosso lado e depois veremos isto quando nos disserem que a questão está à vista. Depois um outro ponto que se prende com o seguinte...
Chegou um pedido de levantamento de imunidade de uma deputada, Maria de Begonha. E esse pedido de levantamento de imunidade carecerá de ter um relator para ser nomeado, portanto já procederemos a essa nomeação seguida, adianto que na ordem das nomeações, este papel também tinha aqui há bocadinho, não sei onde é que foi parar, é ao PSD que cabe indicar, não é? Agora. Bom, mas há uma questão prévia que é a seguinte. Isto já aconteceu em relação a outros pedidos, um dos quais, que entre nós não há problema de nomear, foi com o Sr. Deputado Carlos Peixoto. O pedido vem nestes termos. Nos autos investigam-se condutas passíveis de integrar a prática de dois crimes de falsificação ou contrafação do documento, previstos nos artigos tais e tais do Código Penal. Ou seja, tal como nós já tínhamos visto antes, de acordo com as nossas regras, procedimentos, não há aqui indicação nenhuma, nem de factualidade mínima, nem de temporalidade, nem nada. No fundo, é só indicação dos artigos do Código que eventualmente possam ter sido violados. Em situações destas, tem havido a indicação de cumpra-se aquela norma e devolva-se para que isto seja melhor preenchido. Estamos de acordo com isso? Bom, isto não prejudica que se designe o relator e a prática que, por exemplo, fizemos com o Sr. Deputado Carlos Peixoto foi esse ofício é assinado por mim e já pelo relator na devolução ao Ministério Público. Portanto, se tiverem a bondade de me indicar um relator para isto, prepara-se o ofício e assinamos o ofício, o relator que indicarem e eu próprio. De acordo com isto? Sim. Sim, no caso, por exemplo.
Distribuição ao relator e depois conjuntamente o relator.
No caso de que eu referi, a deputada relatora era a Isabel Moreira e assim fizemos. O relator e o presidente da comissão.
Fizemos naquele lote dos processos de. Aqueles que eram vários seguidos parecidos também devolvemos ao tribunal e até porque vinha. Não vinha do juiz, vinha do Ministério Público, também se fez o seu procedimento.
Portanto, o ofício será exatamente igual. E, portanto, farão favor de a pessoa que indicarem como relatora chamarem logo a atenção para esta posição que aqui tomamos. Finalmente, recebemos uma carta que foi também distribuída do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, dizendo que não se considera em condições de nomear os membros da entidade da transparência, porque não tem ainda sítio para os sentar, portanto, só quando tiver é que os nomeará. O que contraria uma norma aprovada em sede de orçamentos que dizia que eles deveriam ser nomeados já para eles próprios constituírem como comissão instaladora e fazerem avançar os procedimentos necessários e, entretanto, os sentassem onde quisessem até arranjarem o local definitivo. Pelos vistos, não é esse o entendimento do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e eu estou nesta situação. Parece que estamos aqui numa situação de pescadinha de rabo na boca para não fazer nada ou fazer pouco. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Em rigor, e aproveitando a analogia, eu diria que este cozinheiro partiu a pescada às costas. Eu acho que o cozinheiro para o qual ainda sou é que não a quer cozinhar. Porque, de facto, a questão é que a norma é muito clara. Isto é, o prazo para a nomeação não está dependente, não há ali uma dependência do facto de se arranjarem as instalações para proceder à designação. A intenção até foi essa. Só remete para o prazo, nem diz. Não remete para as condições reunidas no artigo, no número anterior. E, portanto, é melindroso como saiu deste contexto. Mas, se calhar, uma emissiva de insistência ou de sugestão simpática de que atenta à urgência na preparação e que deve ser a entidade já designada a fazê-lo e que a questão da identificação da sede se prende mais com a possibilidade de se lançarem procedimentos de recrutamento sabendo-se qual é a cidade. Porque daquilo que nos foi comunicado até agora, parece que é claro que a opção é por Coimbra. e, portanto, as opções em cima da mesa são por Coimbra. Sendo que, podendo ter que haver reabilitação de espaços e afins, desse espaço definitivo, isso não impede que o Tribunal assuma, ou que a entidade assuma, que é Coimbra, que lance procedimentos de recrutamento de pessoal, sabendo que está a recrutar para Coimbra, e que, transitoriamente, até estar reabilitado o devido espaço, ele funcione em instalações arrendadas. Pode ser um edifício de escritórios, pode ser uma outra instalação qualquer, no limite, cedida transitoriamente. Portanto, comunicar estes elementos da forma mais elegante possível, sublinhando a urgência da matéria, poderá não ser despiciente, porque eu acho que, chegada a carta ao Parlamento, não podemos agora ficar nós, por assim dizer, com... É aquele jogo de passar o embrulho que faz tic-tac, e neste momento está a fazer tic-tac no nosso colo.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Eu queria concordar com o que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, acrescentando o seguinte. Eu penso, em primeiro lugar, relativamente à forma delicada da qual se deve, ou que deve consistir essa mesma missiva, o Sr. Presidente, com certeza, saberá fazê-lo da forma adequada. Agora, nós, independentemente da delicadeza da pronúncia, nós não podemos ignorar o que recebemos. E o que significa que temos que recordar ao Tribunal Constitucional o que foi aprovado em sede de orçamento e a implicação do cumprimento da lei, que o Tribunal Constitucional saberá com certeza melhor do que nós, e sobretudo há uma outra circunstância que me preocupa mais, que é, isto é típico, é à portuguesa, que é, primeiro vamos ter um edifício para inaugurar e depois vamos lançar concurso para contratar as pessoas que só passado 2 anos é que vão estar a trabalhar. Isto é mesmo, pronto, é neste país. Como estamos em mesa de coordenadores, posso dizer isto à vontade. É só a própria deste país. Até porque há funções que são eminentemente informáticas que não precisam do espaço físico. E essas são as que mais nos preocupam a todos, que é a compatibilização do registro de interesses e também de património que nós hoje em dia entregamos ao Tribunal Constitucional com aquela que entregamos aqui no Parlamento, no caso dos deputados, e a fusão desses dois, isto vai dar meses de trabalho.
Pode ser o Tribunal Constitucional.
Exatamente, no Raton. Tal e qual, ou seja, o grande trabalho da entidade, da transparência, eu não sei a forma delicada de dizer, mas isto tem que ser dito, não é físico ou não carece de espaço físico. Ele até pode quase estar no espaço sideral, trabalha-se, faz-se na nuvem, porque a verdade é que é o trabalho que o grupo de trabalho do Registro de Interesses vai ter com a Divisão do Sistema Informático do Parlamento para as alterações que nós aprovamos relativamente ao formulário. Este formulário tem que ser compatibilizado com o do Tribunal Constitucional, porque ele vai ser uno, vai ser um só. Portanto, este trabalho vai levar meses, portanto, vai levar algum tempo a contratar as pessoas e a fazer o trabalho, e dá tempo para construir a obra do Palácio dos Grilos à vontade, portanto, que é o que está lá escrito, não é? Que o Palácio dos Grilos é o que vai ser, que aceitam e dão. Portanto, diz o Sr. Juiz Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, acho que nós temos que lhe dizer isto. A forma delicada, confiamos no Sr. Presidente. Agora, isto tem que ser dito. Tem que ser dito, que a lei, sublinho, a lei do Orçamento de Estado tem uma determinada implicação, e dois, que há trabalho que pode ir sendo feito e que não carece de espaço físico. Penso que isto não pode deixar de ser dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu acho que deve ser escrita uma segunda carta. Neste caso, ou se está a deixar dos assuntos parlamentares, que chame também a atenção para a componente da responsabilidade do Governo relativamente às instalações. Também resulta da mesma norma do orçamento. E, portanto, é uma das entidades que tem que providenciar as instalações. E outra, há que tem que providenciar a entidade da transparência e a plataforma eletrónica. Eu procurarei, então, responder à carta do Presidente do Tribunal Constitucional, com, aliás, com o qual tinha tido uma conversa informal, que me tinha dito que o entendimento dele é aquele que ele veio dizer na carta. Talvez vocês não vejam objeção a que eu me reporte à preocupação que temos relativamente ao próprio anteprojeto de relatório do GRECO, que está por aí a chegar e que levanta, digamos, as observações sobre a não concretização ainda destas disposições. que é, aliás, a razão de ser que nos faz mover também nisto. Estamos de acordo com este procedimento? Então, assim se fará. Posto que esgotei a nossa ordem do dia, para a semana, por aquilo que se aqui compreendeu, não convocaria a reunião do plenário da Comissão, voltaria a convocar a reunião de mesa e coordenadores para o prolongamento para a continuação da agenda de hoje. E o mais que eventualmente puder ocorrer. Nada mais a tratar. Fica então marcada a reunião para 2 ou 8 dias à mesma hora e estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.